Você viu aí uma troca da vinhetinha, mas não, agora é a hora aí do quadro Fala Pecuarista. E o nosso primeiro convidado desse quadro é o meu amigo Ricardo Viacava, diretor da CVN Lore Mocho. O Ricardo já está aqui comigo. Ricardo, seja bem-vindo, viu? Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação do mercado e principalmente nos ajudando do ponto de vista do pecuarista a entender como é que pode acontecer aí, esse processo de precificação da arroba. Ô, Ricardo, eu começo já te perguntando do que você está vendo, né, nesse momento. Eu comecei o nosso programa hoje falando de uma sensação, de euforia aí com relação a preços no mercado. Como é que você, do lado, do pecuarista, está vendo? É um momento de melhora de preços mesmo? Tem procura maior pelos animais? O que você está sentindo, Ricardo?
Bom dia, Alexandre. Bom dia, os amigos aí que nos acompanham. A gente tem acompanhado o mercado diariamente, né? Que é uma coisa que a gente não estava muito acostumado a ver, que era essa volatilidade aí na arroba do boi. A gente está passando por um momento de mudança de mercado, então a gente tem que acompanhar bem de perto, porque de um dia para o outro o cenário muda bastante, né? É um momento que a gente está vivendo aqui, principalmente na nossa região, né? É o final do verão, então realmente as chuvas já começaram a cortar até mais cedo um pouco esse ano. Então vai piorando a qualidade do pasto. E quem tem gado pronto tem uma certa pressão, né, nessa oferta. Tem também uma que a gente estava conversando um pouquinho fora do ar, uma característica que andou mudando um pouco, como a gente não tem mais aqui, principalmente em São Paulo, MS, a campanha de vacinação de maio. A gente realmente pode ser que veja uma antecipação um pouco, né, daquele abate comum que a gente via de fêmeas aí após a campanha. Então, no nosso caso, por exemplo, a gente está procurando antecipar um pouquinho essas ofertas assim, para fugir daquele pico, né? E a gente tem visto, né, o abate de fêmeas continua alto, né, Alexandre? Então a gente tem, apesar, vamos dizer, dessa oferta relativamente alta no momento, a gente está vendo que as escalas estão curtas, o frigorífico está disposto a pagar um pouquinho melhor. Principalmente aí a partir de ontem, né? E hoje, o mercado está um pouquinho mais aquecido.
Ô, Ricardo, você trouxe essa sua estratégia, né, de antecipação aí, na oferta de fêmeas, no mercado, mas você acha que isso é uma tendência, Ricardo? Está acontecendo de forma geral e isso explicaria talvez aí essa maior participação de fêmeas até surpreendendo a gente aí no primeiro bimestre?
Pois é, a gente estava, né, já com a expectativa dessa virada do ciclo, né, de começar a aumentar a retenção de matrizes. Isso não está acontecendo, e eu acredito que pode ser realmente por essa questão que a gente falou, de uma certa antecipação daquela fêmea que sairia ali mais para o mês de maio, finalzinho de abril. Então a gente pode ser que isso explique um pouco dessa oferta de fêmeas. E no nosso caso, a gente tem realmente adotado essa estratégia para aproveitar, né, que o gado está bem, está a pasto, está dando acabamento a pasto, aproveitar esse momento e fugir daquele pico de oferta, né?
E como é que estão os, a, como é que está a sua relação com os compradores? Como é que eles estão nesse momento? Estão procurando, estão te procurando, te oferecendo aí preços melhores? O que que tem acontecido no seu dia a dia aí, Ricardo?
Olha, a gente nota, né, que realmente as escalas estão mais curtas, né? Quando a gente tem uma mercadoria de qualidade, tem até assim, uma certa disputa, né? Vamos dizer, uma novilha pasto bem acabada, ela tá sendo procurada. Então a gente tá notando, até ontem fui fazer aqui uma pesquisa de preço, já vi comprador querendo bater o martelo, né? Então a gente realmente nota que tem uma vontade melhor aí deles de comprar. Apesar, né, esse momento do mês, assim, né, já segunda quinzena, num mês de quaresma, onde a oferta tenderia a diminuir um pouquinho, o mercado atacadista aí de carne tá firme, né? Caiu um pouquinho o traseiro, mas aumentou o dianteiro. Acho que eu tenho a impressão que o boi casado está até um pouquinho acima do início do mês aí. Então isso dá uma perspectiva boa para a gente, né?
Mas você acredita que é um movimento pontual ou ele pode se estender por mais tempo? Qual que é a sua perspectiva, Ricardo?
Olha, o mercado é sempre essa queda de braço, né, do comprador do frigorífico com o pecuarista. Mas mostra, quer dizer, vai mostrando um novo ponto de resistência, eu acredito, né? Na minha visão. O boi tentou baixar aí do 310 para 305, mas não conseguiram comprar. Então, até estava olhando aqui, indicador CPEA e tal, tá se mantendo aí 311. Então, parece que a gente encontrou um novo piso, vamos dizer, para a arroba, né? Então, eu tenho expectativa que o mercado vai melhorar.
Muito bem. Mas você lembrou aí que, no seu caso, você está tirando as fêmeas, né, daquele pico de oferta que aconteceria em maio, mas tradicionalmente a gente ainda vai ver, de forma geral no Brasil, isso acontecer. Maior oferta e perda de qualidade das pastagens pode ser um problema aí, não para o curtíssimo prazo, mas olhando mais adiante, não?
A gente seria o pico da safra, né? Pode ser, Alexandre, que a gente dilua um pouco, sabe, aquele pico, sabe? Comece uma oferta um pouco mais cedo e aí não tenha tanto aquele pico de oferta lá no início realmente do inverno, né? Mas é difícil a gente prever, né? A gente tem uma visão um pouco curta, porque estamos aqui do lado do pecuarista, não tem tanto essa visão de mercado como tem, né, as ferramentas aí dos compradores que estão olhando o mercado de uma forma mais global, né? A gente ainda olha o nosso valor de arroba comparado com os nossos concorrentes, a gente ainda está abaixo de Argentina, de Uruguai, dos outros grandes players do mercado. Nossa arroba ainda é mais barata, então quer dizer, nós temos espaço para crescer. Temos que ver qual que vai ser o efeito dessa guerra aí, Estados Unidos e China. São dois compradores importantes da nossa carne, né? Então a gente tá sujeito a muitas variáveis, mas eu tô otimista.
Legal. Do ponto de vista do pecuarista, Ricardo, você que é um cara da tecnologia, você que é um cara aí da genética, enfim, quais as dicas, né, que você daria aí para quem está nos ouvindo, para o pecuarista que está nos ouvindo, para talvez ficar mais conectado com esse mercado hoje que tem essa volatilidade que você bem apontou aí para a gente?
Olha, Alexandre, eu acho que a gente tem, principalmente nós, né, que somos, os médios e pequenos, produtores, a gente tem que se defender de alguma forma, né? Porque o grande fornecedor tem contratos diferenciados, a gente tem conhecimento disso, com os frigoríficos, mas a gente tem que, batalhar, para ter uma mercadoria boa, né, que desperte o interesse do comprador, que a gente possa agregar um pouquinho da nossa produção, né? Então, na nossa estratégia aqui interna é trabalhar com a precocidade, tanto, né, sexual, no caso de cria, de genética, mas também na precocidade de acabamento, para produzir uma carcaça, um animal jovem, bem acabado, que vai ser interessante tanto para exportação, aí nessa novo modelo do boi China, mas também para o mercado interno, para umas carnes de nicho, um gado jovem, com bom acabamento, uma carne de qualidade. Aí a gente tem que procurar essas parcerias com o frigorífico e estar atento, né, porque o mercado realmente mudou muito, muito volátil. E a gente tem que ficar esperto a esses movimentos aí, quando a escala começa, a esticar muito, a gente tem que ficar, esperto e ter uma estratégia para se defender um pouco dessas oscilações, né?
E dessa forma você consegue aí meio que regular seu custo, e não depender mais de só de preço final da arroba, né, Ricardo? É dinheiro no bolso no final das contas, né?
A gente não, infelizmente não manda no mercado, né? A gente. E quando a gente quanto mais a gente está produzindo uma commodity, mais a gente fica suscetível às oscilações de mercado. Então a gente tem que tentar fugir um pouco, né, produzir uma mercadoria diferenciada, para ter um mercado melhor, né?
Boa. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela participação. É sempre bom te ouvir. Volte sempre, Ricardo.
Imagina, parabéns aí pelo novo formato do programa e muito sucesso para vocês. Um forte abraço.
Abraço para você. Até a próxima.